A melhor coisa a fazer é arrancá-los antes que fiquem totalmente mortos. Agora, Deus tem uma variedade de ferramentas. Talvez ele vá atrás de você só com as pequenas?
Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Só porque algo ruim acontece com uma pessoa boa, não significa que Deus, ele não seja mais bom. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e nem sempre entendemos isso, mas eu vou te dizer isso. Quando coisas ruins acontecem com uma pessoa boa, se essa pessoa conseguir continuar a agir da maneira que Deus quer que ela haja, isso diz mais para o mundo do que qualquer outra coisa. Mateus 5:29-30 diz: se o teu olho direito serve de armadilha para prendê-lo ou ocasião para fazê-lo tropeçar e pecar, arranque-o e jogue fora. Uou, isso parece violento. É melhor você perder um de seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita serve de armadilha para prendê-lo ou ocasião para fazê-lo tropeçar e pecar, corte-a, lance-a fora de ti. É melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Sabe o que ele está dizendo basicamente? Você tem que lidar com o pecado violentamente. Vou só dar um exemplo prático. Digamos que você seja uma mulher e seu marido, ele não lhe dá a atenção que deveria dar e... você está ferida, está solitária. Você trabalha em um lugar e tem um homem de boa aparência lá que você sente um pouco atraída por ele e... aí então ele começa a flertar com você. Você pode sentir a tentação. Agora, é aí que você precisa começar a tomar algumas decisões. Ele traz donuts toda segunda-feira de manhã. O diabo sabe como mexer com você. Você me ouviu? E você está sendo mais e mais e mais tentada. Aí ele pergunta se você quer tomar um café depois do trabalho. Ah, querida. Você diz, eu não consigo suportar isso. Eu estou muito, muito tentada. Vou dizer o que você deve fazer. Saia desse emprego o mais rápido que puder. Então vá buscar um outro, onde todos os homens sejam feios e gordos. É isso que significa: se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o. Eu estou falando sério, você tem que resistir à tentação antes de deixá-la ir longe demais. Você precisa se afastar dela. Você me ouviu? Agora em João capítulo 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Qualquer ramo em mim, isto significa estar em Cristo. Ele é a videira, você é um galho saindo da videira. Qualquer galho em mim que não esteja dando bom fruto, ou que pare de dar, ele o corta, ele o apara e tira, e ele limpa e poda repetidamente cada ramo que continua a dar fruto para fazê-lo dar cada vez mais e mais frutos excelentes. Então eu descobri isso há muito tempo. Você é podado se fizer e podado se não fizer. Veja, não tem como fugir da poda. Agora, para entender isso, é preciso entender o que é poda. Então eu estudei a poda. E os arbustos precisam ser podados. Cerca de 5 vezes por ano, dizem, para serem muito saudáveis, sabe? Isso significa cortá-los para que eles deem cada vez mais frutos. E o que Deus especialmente quer podar são as coisas mortas. Então, talvez você tenha alguns amigos em sua vida que precisam ser podados. Talvez alguns programas de TV que também precisam ser podados. Não abaixe a cabeça e assegure como se estivesse com dor de cabeça. Vamos, quando eu falei isso, foi isso que eu vi. Agora lembre-se, estamos pedindo a Deus que nos mostre a verdade sobre nós. Agora, eu assisto televisão. Mas eu costumo assistir com o controle na mão e eu sou muito boa em trocar de canal, sabe? Precisamos ter cuidado com o que estamos vendo, com o que estamos ouvindo. Então, coisas mortas. Se você tem um amigo com quem toma café uma vez por semana e tudo que fazem é sentar e fofocar, isso é uma coisa morta, um relacionamento morto. Ou obras mortas. Se você está tentando mudar sua família, isso é obra morta, não funciona. Obras mortas são obras que não funcionam. Obras mortas somos nós tentando fazer o que só Deus pode fazer. Nós queremos fazer a obra de Deus, mas a Bíblia nos diz para ficarmos longe das obras mortas. Tem coisas que te mantêm ocupado e não produzem frutos. Todo mundo hoje está ocupado. Ei, irmão, eu não te vejo há um ano, como tem passado? Eu estou ocupado. Não digo isso, mas eu digo, eu tenho dado frutos. Então, você pode ver que tem algo errado com isso aqui? Este aqui está meio caído, está começando a morrer. Bem, a melhor coisa a fazer é arrancá-los antes que fiquem totalmente mortos. Agora, Deus tem uma variedade de ferramentas. Talvez ele vá atrás de você só com as pequenas. E pode não doer tanto, não sei. Ups, esse vai voltar. Cara, vamos nos livrar desse. Espero. Matt, você me disse que eu poderia fazer isso. Eu até me exercitei. Vem aqui e faça isso. Eu não consigo. Agora, tem todos esses frutinhos aqui? Sabia que se você tem uma árvore frutífera, um pessegueiro, dizem que nos primeiros 2 anos, quando eles dão aqueles pêssegos bonitos, seria melhor arrancá-los de uma vez. E olha, é tão difícil porque você quer aquela frutinha. Mas se você tiver bom senso e abrir mão dos pequenos frutos e esperar alguns anos, terá mais desses, grandes e deliciosos. É por isso que nós não precisamos ter tanta pressa em usar os dons que Deus nos deu. E nós temos pessoas na plataforma que têm dons, mas não têm integridade. Vamos, estão comigo? Sabe, nós precisamos crescer em Deus antes de sermos colocados na frente das pessoas. Alô? Nós tínhamos uma linda árvore no nosso quintal. Ela tinha pequenos galhos que saíam do fundo do seu tronco. E eles são chamados de galhos sugadores. Quem sabe do que estou falando? Ok. E sabe, eles eram realmente muito fofos. Simplesmente fofos. Mas se você não os cortasse, eles sugavam a vida da árvore. Bem, alguns de vocês têm alguns desses galhos em sua vida. Você tem pessoas que estão sugando a vida de você. Pessoas que querem só sentar e contar seus problemas o tempo todo e não têm nenhuma intenção de fazer nada a respeito, só querem falar deles o tempo todo. Vamos lá. Não saia com pessoas mesquinhas, mas sim com doadoras. Não saia com pessoas que fofocam sobre todo mundo, porque se elas estão falando dos outros para você, elas vão falar de você para os outros. Vamos, escolha amigos que vão te fazer subir mais alto, não aqueles que vão te arrastar para baixo. Agora, eu imagino que moldar ou podar não seja muito bom, mas é o trabalho a ser feito. A poda, ela remove os galhos mortos e moribundos, dando espaço para um novo crescimento, bem? Sabe, nós tínhamos uma árvore muito bonita. Um dia o Dave, ele decidiu podá-la. E quando eu cheguei em casa e vi aquela árvore, eu quase chorei. Aquilo foi absolutamente horrível. Mas vou te dizer, um ano depois, aquela árvore ficou mais bonita, ela voltou muito maior, muito mais cheia e bonita. Ei, você está disposto a deixar Deus podar a sua vida para que você possa voltar mais cheio e melhor? Você está mesmo, você estaria disposto a dizer a Deus, Deus, você pode podar tudo na minha vida que não seja agradável a você? Sei não. Algumas das coisas que estou dizendo, que você diz amém, eu não sei se realmente sabe do que estou falando. Porque algumas das coisas que estou falando vão doer antes que te faça se sentir bem. Mas quer saber, se você não passar por isso, essa é uma dor temporária que vai levar você a níveis mais altos de glória. Se você não passar por isso, você terá uma dor permanente. Quantos aqui estão cansados de ter que ficar chateado toda vez que alguém diz uma mísera coisinha que fere os seus sentimentos? Quantos aqui estão cansados de ficar bravos toda vez que não conseguem o que querem do seu jeito? Estou feliz por haver 3 pessoas honestas aqui. Tudo bem, deixa eu te falar assim. Quantos de vocês estão cansados de não ter paz? Tudo bem. Quantos querem ter alegria? Ok. Bem, veja, eu observava meu marido e ele tinha muita paz, sabe? E eu ficava chateada com tudo o tempo todo. E no início eu achava que ele, você simplesmente não se importa. Talvez se não tivéssemos dinheiro. Sabe, Deus sempre cuidou de nós, mas eu ficava, vem cá, vem aqui, veja, nós não temos nada. E a calculadora e as contas, e elas nunca se acertavam. E ele brincava com as crianças no outro cômodo, deitado no chão, deixando-as colocar rolinhos no cabelo dele, e eu falava, será que você pode vir aqui fazer alguma coisa? Ele dizia, o que quer que eu faça? Estamos dizimando, ofertando, obedecendo a Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele sempre cuida. É. Por isso que é importante você ser estável diante de pessoas que precisam ver Jesus através de você. Ele continuava sendo, ele era tão pacífico que finalmente fiquei com fome do que ele tinha. Estão comigo? Sabe outra coisa que ele fez que foi útil para mim? Não pensei assim na época, isso realmente me deixava louca. Mas ele não permitia que eu o deixasse infeliz. Sabe, pessoas infelizes querem tornar outras pessoas infelizes, sabia disso? Não seja codependente de uma pessoa infeliz em sua vida. Não espere para ver com que tipo de humor eles estarão antes de decidir com que humor você vai estar. Você tem que decidir que você vai ter um excelente dia, não importa como será o dia deles. Vamos lá.
E foi difícil, me deixava tão brava que eu ficava chateada e ele feliz? Mas quer saber, eventualmente, e é isso que estou lhe dizendo, você nem mesmo, você pode testemunhar o tempo todo sem abrir a boca. O Dave ficando feliz quando eu estava fazendo o meu melhor para deixá-lo infeliz? Finalmente me fez parar e fazer um balanço e começar a querer o que ele tinha. Veja, se você puder ser estável na frente dos seus amigos, não importa o que esteja acontecendo. Se você puder ter alegria, não importa o que esteja acontecendo. Se você tem paz, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, as pessoas vão começar a querer o que você tem. Veja, nós devemos ser sal. Deixar as pessoas com sede e ser a luz que penetra nas trevas. Entende? Bem, eu finalmente, foi uma grande coisa para mim, eu pensei, ok, estou cansada de ficar chateada o tempo todo. Deus, eu quero paz, não importa o que seja preciso. E a primeira coisa que Deus mandou fazer foi começar a fazer um inventário de quais eram os meus ladrões de paz. Quais eram as coisas que me chateavam, quais as coisas que me faziam perder a paz. Então, sistematicamente, tive que cortar essas coisas da minha vida, podando-as. Veja, se você quer ter paz, uma paz real, comece a descobrir o que te deixa chateado o tempo todo. Talvez seja apenas egoísmo, então talvez você entre em um curso universitário com Deus sobre morrer para si mesmo. Ah, eu tenho muito material sobre isso. Quantos estão entendendo o que estou dizendo aqui? Ok, esta escritura ministra para mim, então vou ministrar para mim mesma agora. Gálatas 4:19, Paulo diz: meus filhinhos, falo com vocês. Estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja completa e permanentemente formado e moldado dentro de vocês. Lembre-se do que eu disse ontem, em junho eu vou fazer 80 anos de idade. E você não sabe o quão cansada eu vou estar amanhã. Mas não vou parar. Não vou. Sabe por quê? Porque eu não posso. Enquanto ainda estiver te ajudando, enquanto a unção ainda estiver aqui, enquanto as pessoas estiverem sendo salvas, vidas transformadas, eu não quero me sentar no sofá e comer rosquinhas o dia todo. Eu também te amo, se não amasse, não estaria fazendo isso. Eu amo vocês e amo a Deus. Paulo disse: estou sofrendo dores de parto para dar à luz a algo em vocês. Você já viu uma mulher dando à luz sem anestesia? Quando eu tive meus filhos, não foi bonito, não havia peridurais, sabe? Nem qualquer outra coisa. Você não sabia o que ia acontecer até que acontecia, não havia nem. Meu último filho pesou 4,5 kg, pessoal. E ele tinha quase 60 centímetros de comprimento. Eu tinha um bebê daqui até aqui e quando ele prendia os dedos dos pés nas minhas costas, eu pensava. E agora ele é o CEO do nosso ministério. E o nosso filho Dave, o CEO de todas as nossas missões. Não sei o que faria sem esses dois meninos. Alguns daqueles que você acha que vai te matar vão acabar sendo o maior benefício para você mais tarde.
Entregue a sua vida por Jesus. Pergunte a Ele o que pode fazer por Ele. E você não precisa entrar no ministério em tempo integral para isso, nem parar de se divertir. Não precisa se tornar um tipo de super mega espiritual. Você pode ser uma pessoa normal e servir a Deus em sua vida diária. Comece a obedecê-lo em um nível mais alto. A mudança é um processo que leva tempo. Veja, em Deuteronômio 8, 1 e 2. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis e os cumprireis para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra, que o Senhor jurou dar a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos, para te provar e te humilhar, para saber o que estava em teu coração e mente e se guardarias ou não os seus mandamentos. Cara, eu amo isso. Ok, talvez você já tenha ouvido isso, mas se não, precisa ouvir ou pode ouvir novamente a história da xícara de chá. Um casal entrou numa loja de antiguidades e viu aquela linda e magnífica xícara de chá posta lá no alto de uma prateleira e se apaixonaram por aquela xícara de chá e disseram: nós temos que ter essa xícara. Eles estavam admirando a xícara e de repente aquela xícara começou a falar com eles. E ela disse: sabe, eu nem sempre fui desse jeito. Houve um tempo em que ninguém me queria, houve um tempo em que eu não era nada atraente. Veja, houve um momento na minha vida que eu era um pedaço de barro velho, duro e cinza. E o oleiro mestre veio, me pegou um dia e começou a me dar tapinhas e me moldar. E eu disse: pare com isso. O que está fazendo? Ah, isso dói. Ah, me deixa em paz. E ele simplesmente dizia: ainda não. Então ele me pôs numa roda e foi me girando, 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 girando. Eu fiquei tão tonta que nem conseguia mais ver o que estava acontecendo. Eu achei que eu ia morrer. Tudo girava e girava, eu me sentia mal da barriga, sabe? Eu disse: deixe-me sair daqui. Ele simplesmente dizia: ainda não. E chegou o dia em que eu tinha uma outra forma, todos aqueles giros me deu uma forma melhor. Todos aqueles tapinhas e moldagem, apertos e beliscões me deram uma outra forma. E de repente ele me colocou numa fornalha que ele chamou de o primeiro fogo. Estava tão quente lá dentro. Ai, eu não podia acreditar no quão quente estava. Eu pensei: eu não aguento isso mais, eu vou morrer, me tire daqui. Alguém aqui já disse: Deus, eu não aguento, isso está me matando. É exatamente isso que está fazendo. Está matando o seu eu, para que Cristo em você possa vir ao topo. Tem alguém aqui me entendendo? Vamos lá. Você não me ama? Você não me ama? Você vai me deixar aqui dentro? Veja, a porta do forno tinha vidro e o mestre apenas olhava naquele vidro e com aquele grande sorriso velho no rosto e um certo olhar no rosto, mas não me deixava sair. Simplesmente não me deixava. Sabe, já me senti assim algumas vezes, estou no meio disso: Deus, você não vai me deixar sair? Ele apenas sorria e dizia: ainda não. Finalmente a porta do forno se abriu, ele me colocou numa estante e eu pensei: estou feliz que isso acabou. Então ele começou a me pintar com aquela tinta fedorenta, mudando minha cor de cinza para este azul lindo que eu sou agora. Eu disse: essas coisas fedem, está me sufocando. Eu não gosto desse cheiro, pare com isso, pare com isso, pare, pare, pare. E ele dizia: ainda não. Então ele me colocou de volta no segundo forno, o qual ele chamava de o segundo fogo. Estava duas vezes mais quente do que o primeiro. Eu pensei, agora sim eu vou morrer, eu tenho certeza disso. Esse será o meu fim, isso vai acabar comigo. Eu não aguento isso mais, não aguento. Realmente, eu estou dizendo a verdade, eu não aguento, eu estou dizendo. Isso vai me matar. Estou falando sério, me tire daqui. E ele só olhava pelo vidro e dizia, ainda não. Até que um dia a porta finalmente se abriu. E ele me tirou e me pôs aqui nessa prateleira para me deixar esfriar, sabe? E depois que eu esfriei, um dia ele me entregou o espelho e eu me olhei no espelho e não consegui acreditar no quão linda eu estava. Não consegui acreditar no quanto eu tinha mudado. Porque agora eu não parecia nada com aquela argila velha e cinza que eu era no começo. Agora eu sou essa xícara de chá linda, pequena, delicada e todo mundo me quer agora. Mas houve um momento na minha vida em que ninguém me queria, ninguém gostava de mim, ninguém realmente prestava atenção em mim. Eles apenas me chutavam e andavam por cima de mim. Mas agora eu sou especial. Mas nem sempre eu fui desse jeito. Amém? Quantos de vocês entenderam?